Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Projecast, o podcast de projetos. E nessa semana eu vou falar uma coisa que é muito importante dentro de projetos e eu não sei porquê, ainda não consegui descobrir, mas porque muitos gerentes de projetos negligenciam isso em seus projetos, que é o gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é um dos fatores chaves que eu considero para sucesso em projetos. É uma coisa que é muito importante. E infelizmente eu não sei por que acaba acontecendo que a gente, eu acho que é por conta de priorização, é por conta de você estar preocupado com um monte de outras coisas e vai levando e acaba negligenciando riscos em projeto. Então vamos lá, bora pro episódio. Por que que o gerenciamento de risco é tão importante e é fator fundamental de sucesso em um projeto? O Dr. Ernesto Ciroli, ele é um especialista de renome internacional no ramo de desenvolvimento econômico, no ramo de desenvolvimento sustentável. Lá no início dos anos 1970, ele trabalhava com projetos de ajuda humanitária numa ONG italiana. Ele tinha 21 anos na época. Ele disse que todos os projetos que naquela época eles implementavam na África, todos sem exceção, fracassaram. E aí ele contou uma vez que um dos projetos que eles foram implementar na Zâmbia foi ensinar aldeões a fazer agricultura. E aí o que eles identificaram? Eles começaram a ensinar e começar a ter agricultura na Zâmbia e tal. E aí ele viu que tudo que plantava na Zâmbia crescia, que era uma beleza, ia, que era uma maravilha, né? Então, assim, começaram a plantar tomate. E eles falaram aos zambianos, né? Assim, vejam só como a agricultura é fácil, né? Como é fácil, a gente planta, ela acontece e vai embora aqui na Zâmbia, né? E aí, quando eles viram que os tomates estavam perfeitos, estavam maduros, estavam vermelhos, no meio da noite, 200 hipopótamos saíram do rio e devoraram todos os tomates. E aí, quando eles acordaram, eles disseram aos zambienses, nossa, meu Deus, os hipopótamos, e agora o que a gente vai fazer? E os zambienses explicaram para eles, sim, é por isso que não temos agricultura aqui na Zâmbia. O Dr. Ernesto Ciroli e o pessoal da ONG falou, pô, mas por que que vocês não nos falaram isso antes? E os zambienses simplesmente disseram assim, porque vocês nunca perguntaram. Isso é importante para a gente entender o poder do gerenciamento de risco, o poder da gente trabalhar com a equipe e gerenciar risco em um projeto. Então, assim, simplesmente por não ter perguntado sobre alguns riscos e que a aldeia conhecia ali naquele momento, naquele lugar que o projeto ia ser implementado, o projeto foi totalmente fracassado. Bom, vamos começar então assim, entendendo, obviamente, o que é risco, o que é o gerenciamento de risco e depois a gente coloca aí as melhores práticas para o gerenciamento dos riscos em um projeto. Para começar, né? Risco é uma coisa que a gente gerencia o tempo inteiro na nossa vida. Durante o seu dia, assim, você tem vários riscos que você identifica e você já responde diretamente ao risco. Ou seja, você não faz um gerenciamento de risco. Na verdade, é um gerenciamento de risco automático. Ou seja, se você vai sair de casa, você olha na janela e o tempo está nublado, tal, você já pensa, poxa, pode ser que chova. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou levar um guarda-chuva comigo. Pronto. Então, assim, você olhou, identificou um risco, pode ser que chova. Qual que é a sua resposta ao risco? Levar um guarda-chuva. É automático. Você entra no carro, hoje em dia, já há muito tempo você entra no carro e a primeira coisa que você faz é colocar o cinto de segurança. Então, já é um gerenciamento de risco. Você vai viajar, quando você pensa em viajar, o que você faz? Ou o que é o ideal, né? Você pensa em fazer uma manutenção preventiva no seu carro. Você leva o carro, vê, dá uma olhada no pneu, dá uma olhada no freio, dá uma olhada em amortecedor, vê as luzes. Então, assim, é um gerenciamento de risco, só que são coisas automáticas que a gente faz na nossa vida. E por que que a gente acaba não fazendo isso nos projetos? Então, assim, para qualquer projeto que você tenha, seja ele pequeno, médio, grande, seja um projeto pessoal, seja um projeto profissional, seja qualquer tipo de projeto, risco é fator-chave de sucesso. E aí a gente precisa entender, né, o que é o risco. O risco, ele é um evento ou uma condição incerta que, se acontecer no seu projeto, ele vai trazer ou um efeito positivo ou um efeito negativo em pelo menos um dos objetivos do seu projeto. Uma coisa que é importante a gente colocar também, risco nem sempre é uma coisa negativa. O risco, ele pode ser positivo ou negativo. Tá? Vou explicar um pouquinho mais para frente o que é risco negativo e positivo. E uma coisa que é legal a gente ver também é o seguinte, a palavra risco, de onde ela vem? A palavra risco, ela vem do latim risico, que significa ousar. Ou seja, eu considero da seguinte maneira. O gerente do projeto, ele precisa saber quais os riscos existentes no seu projeto e quais os riscos você pode correr ou não. Ou, dependendo do momento, você consegue jogar aquele risco um pouquinho para frente e falar: não, eu consigo correr esse risco agora, ou não, eu tenho que já implementar uma resposta para esse risco. Então, vamos ficar com isso na cabeça, né? Sempre risco, quando você pensar em risco, você já pensa que ele é um evento ou uma condição incerta. Se acontecer, vai trazer alguma coisa para o seu projeto, vai causar algum efeito dentro do seu projeto, tá? Temos que aprender a lidar com as incertezas. A gente precisa aprender a lidar com as incertezas para gerenciar bem um projeto, porque riscos, eles são inerentes a projetos. Então, ou seja, até como a gente falou, vem da palavra do latim risico, que significa ousar. Então, quando você está gerenciando um projeto, você está ousando fazer alguma coisa diferente. Porque o projeto, ele sempre é único, é algo diferente, então você está ousando fazer aquilo. Então, existem riscos que você vai correr. Não tem jeito. Projetos que você verificar um projeto que ele não tem um gerenciamento de risco ou que ele não teve riscos mapeados, está fadado a ter muitos problemas. Vai ter muitos problemas durante a execução do projeto. Não tem jeito. É impossível um projeto, por menor que seja, você não identificar os riscos e não criar respostas aos riscos. E aí, assim, quando a gente vai estar identificando os riscos dentro de um projeto, é importante a gente classificar ele de algumas maneiras. São três maneiras que são importantes a gente classificar para depois a gente efetivamente entrar para os processos de gerenciamento de risco. Então, assim, quando você estiver fazendo, né, a classificação dos riscos, são três classificações importantes e depois, lógico, dentro do projeto aí você tem uma outra maneira também de classificar. Mas basicamente eles seriam classificados, primeiro, pelo nível de conhecimento, segundo, pelo efeito provocado e terceiro, pela abrangência. Então, o que seria o nível de conhecimento? Você pode ter risco conhecido e risco desconhecido. E aí, como o próprio nome já entrega, né? Os riscos conhecidos são os riscos que o gerente do projeto sabem que existem. Ou seja, se você tem consciência que um risco existe, você consegue planejar ações com antecedência para lidar com esse tipo de risco. Ou seja, são os riscos que você vai mapear efetivamente. E existem riscos desconhecidos, ou seja, que a equipe do projeto, o gerente do projeto, não faz ideia que aconteça ou que podem acontecer. E aí, assim, mesmo que você tente muito identificar riscos desconhecidos, vai gastar muita energia. Pensar em ação que não vai precisar acontecer, porque assim, se ele é um risco desconhecido, ele pode nem acontecer. Então, assim, é aquela coisa que a gente precisa, às vezes, aceitar algumas coisas e viver. Depois você tem que identificar o efeito provocado pelo risco. Ele é um risco negativo ou um risco positivo? E aí, assim, basicamente, em linhas gerais, a gente precisa entender que risco negativo são ameaças aos projetos, ao nosso projeto, e riscos positivos são oportunidades. Ou seja, os negativos, as ameaças, a gente precisa evitar que elas aconteçam. E os riscos positivos a gente tem que potencializar. Aí é legal a gente lembrar assim que tipo, o risco negativo, a ameaça, ela pode acarretar atraso, estouro de orçamento, problema de qualidade, problema de escopo, perda de reputação e por aí vai. Então, tem que ter plano de ação para mitigar, para evitar, para transferir esse tipo de risco. As oportunidades não. O que que a oportunidade traz? O que que o risco positivo traz para o seu projeto? Pode trazer uma redução de tempo, redução de custo, um melhor desempenho do projeto, melhor qualidade. Então, identifique riscos positivos também no seu projeto, porque ele pode trazer muito ganho. Então, a gente tem que potencializar esses ganhos para o nosso projeto. E por último, o risco ele pode ser ou individual ou geral, ou seja, ele pode afetar apenas uma parte específica do seu projeto, ou ele pode afetar o seu projeto como um todo. Então, sabendo disso, vamos lá, vamos entender como gerenciar os riscos dentro de uma metodologia de gerenciamento de projetos, tal, e seguindo, obviamente, o PMBOK. De acordo com o PMBOK, o gerenciamento de risco ele é um conjunto de ações que ele tem o objetivo principal de aumentar a chance de sucesso ou aumentar as chances do projeto ser concluído com sucesso. E aí, dentro do gerenciamento de riscos do PMBOK, nós temos sete processos que são importantíssimos e você precisa seguir esses processos para ter um gerenciamento de risco bem efetivo no seu projeto. Então, o primeiro processo, ele é o planejamento de gerenciamento de risco, ou seja, qual que é o seu plano para gerenciar os riscos do seu projeto. Então, como cada projeto é único, sempre importante ressaltar isso. Cada projeto sempre ele é único, ele vai ter um resultado exclusivo. Então, assim, você precisa ter uma abordagem única para o gerenciamento de riscos daquele projeto. Isso vai de acordo com o porte do projeto, o tipo do projeto, até a metodologia que você está gerenciando o seu projeto. Então, assim, é o que o PMBOK, o PMI, chama do tailoring, né? Que é a adaptação para o seu projeto. Então, assim, são boas práticas. Então, você adapta as boas práticas ao seu projeto. Esse é o primeiro processo. Feito isso, você vai efetivamente para o segundo processo, que é a identificação dos riscos. Ou seja, é você fazer uma reunião com a sua equipe do projeto. É muito importante envolver toda a equipe do projeto, os principais envolvidos, os principais stakeholders, em reuniões específicas de análise de risco, de identificação de risco. E aí é importante também a gente colocar aqui que nós estamos falando de riscos para implementação do projeto. Existem outros tipos de análise de riscos mais específicas, por exemplo, como um RASOP, que são os estudos e as análises de riscos de operação de um projeto, muito utilizado em projetos industriais, em instalações industriais, né? A gente tem algumas análises de riscos voltadas para a segurança, então, assim, são coisas um pouco diferentes. Ou seja, dentro essa análise de risco é uma análise de risco mais generalista do seu projeto. E você pode identificar, por exemplo, um risco de operação, e o plano de ação vai ser a realização de um RASOP, tá? Só para deixar claro as diferenças. Então, assim, a identificação do risco é uma reunião, é um evento, na verdade, pode ser um workshop com toda a equipe do projeto, onde você vai explicar como que é o gerenciamento de risco, como que você vai gerenciar os riscos no seu projeto, o que é risco, a classificação dos riscos, como identificar o risco corretamente. Então, precisa ser um evento que o gerente do projeto puxe isso, explique bem para a equipe e também lidere a reunião para que seja uma reunião muito efetiva. Então, assim, existem algumas ferramentas para a gente identificar os riscos. Por exemplo, a ferramenta que eu prefiro, uma ferramenta que eu gosto bastante de usar dentro de uma análise de uma reunião de identificação de risco, que é a EAR, que é uma estrutura analítica de riscos. Ou seja, a gente tem várias categorias e subcategorias de riscos. Após você apresentar o projeto e como vai gerenciar os riscos, você vai indo categoria a categoria para a identificação de risco. Ou seja, você direciona a sua equipe para identificar riscos para cada categoria. Isso é muito legal, isso é uma coisa que dá um peso muito grande na identificação dos riscos e facilita a identificação do risco, porque senão fica uma reunião onde vai ser um brainstorm muito grande, lá aquele famoso toró de parpite, muito grande, onde vai ser coisa muito jogada. E aí você não vai ter uma análise de risco com qualidade. Então direcione a sua análise de risco, utilize a EAR, apresente a EAR, dê tempo para as pessoas pensarem. Uma outra maneira, até no momento atual que a gente está tendo muita reunião virtual, talvez seja dividir a sala em grupos separados, em grupos disciplinares. Por exemplo, se você estiver num projeto de construção e você tiver equipes de manutenção, equipes de operação, equipe de segurança, separe em disciplinas. Separe dentro dessas disciplinas e aí vai direcionando cada disciplina para que eles identifiquem riscos das suas próprias disciplinas. Isso facilita a análise de risco. Então, duas maneiras aí que dá para a gente fazer é separar por grupos de disciplina e também seguir uma EAR. Porque senão fica uma coisa muito, muito jogada, muito espalhada, né? E aí a qualidade da análise de risco, da identificação de risco, não vai ser legal. O terceiro processo é a realização da análise qualitativa dos riscos. E aí, o que seria a análise qualitativa dos riscos? Análise qualitativa, ela significa em você priorizar, né, os riscos individuais que foram identificados e aí você verificar qual a sua probabilidade e qual o seu impacto. Ou seja, qual a probabilidade de ocorrer aquele risco e, se ele ocorrer, quais os impactos nos objetivos do projeto. Então, assim, óbvio, tem outros parâmetros a serem avaliados e tudo mais, mas esse, no geral, são os dois principais. E aí que a gente entra com uma outra ferramenta de análise qualitativa de risco, que é uma planilha de registro de risco, onde vai estar registrados os riscos que você identificou no processo anterior, e aqui você vai registrar a análise qualitativa, ou seja, a probabilidade e o impacto. Normalmente a gente tem uma matriz de probabilidade e impacto e a multiplicação desses dois fatores vai te dar um nível de severidade daquele risco. Ou seja, quanto maior a probabilidade, maior o impacto, maior a severidade. E aí você vai priorizar os riscos. Ou seja, normalmente, lógico, os riscos com uma maior severidade você vai priorizar do que os riscos com uma menor severidade. Quando são os riscos com uma menor severidade, normalmente o que você vai fazer? Você vai aceitar esse risco, talvez. Mas se for um risco que você consegue tratar muito rapidamente, faça um plano de ação, já trate e pronto, você fica tranquilo. Então aqui entra aquilo da gente conseguir aprender a lidar com as incertezas e aprender a gerenciar os riscos de uma melhor maneira. Você fazendo só até esse ponto da análise qualitativa, você já vai estar num nível muito melhor do que muitos projetos que normalmente não têm análise de risco. Então, se você identificou riscos e já fez uma análise qualitativa sabendo o nível de severidade dos seus riscos e quais os riscos você pode correr e quais você não pode correr, você já está num nível superior, você já passou para o próximo nível de gerenciamento de projetos e isso é um auxílio muito grande para você concluir o seu projeto com sucesso. O quarto processo dentro do gerenciamento de risco seria uma análise quantitativa dos riscos, ou seja, você identificou o risco, você qualificou o risco e agora você vai quantificar o risco. O que significa isso? Avaliar em números os impactos dos riscos que foram identificados, ou seja, qual que é o impacto no seu prazo? Então, assim, se ele tem um impacto de 30 dias no seu projeto, se ele tem um impacto de 40 dias, 10 dias, então, assim, é colocar números mesmo. Se aquele risco acontecer, o impacto no custo, qual é, sei lá, R$5.000, R$10.000, então, assim, é realmente você quantificar os seus riscos. Isso é importante por quê? Porque dependendo do risco, dependendo da severidade do risco, nível de severidade, que é lá na matriz probabilidade pelo impacto, ele pode ser um risco que, se ele acontecer, ele vai trazer um atraso muito grande para o seu projeto. Então isso você tem que considerar nas suas contingências do seu projeto. O custo também, o impacto de custo, às vezes não. É importante você considerar nas contingências de custo do seu projeto. Porque risco ele pode vir a acontecer mesmo você tendo um plano de resposta. Ou não, ou o plano de resposta tem um custo. Então você tem que quantificar isso. Então isso seria a análise quantitativa dos riscos que você identificou. O quinto processo é um dos processos também muito importante. Às vezes a gente vai até a identificação dos riscos, faz análise qualitativa, pensa um pouquinho ali na quantitativa e aí para por aí. Ou seja, você identificou os riscos, sabe o que pode acontecer, mas você não planejou a resposta aos riscos. Ou seja, é uma falha que acontece bastante e é uma falha muito grave. Às vezes é melhor você nem identificar risco se você não vai planejar a resposta, porque se você planeja a resposta, é melhor você não saber o que pode acontecer e você, beleza, ok, vamos seguir a vida, do que você saber, você ter identificado o risco e não ter planejado uma resposta. Então, o quinto processo é o planejamento de resposta, ou seja, é você desenvolver alternativas, estratégias, ações para responder aos riscos que você identificou, ou seja, deve ser adequadas à relevância do risco. Não adianta, né, a gente identificar a resposta para todos os riscos que a gente identificou no projeto. Às vezes a severidade, né, é muito baixa, a probabilidade e o impacto é muito baixo, e aí você vai gastar energia naquele risco. Não, priorize os riscos lá no terceiro processo, na análise qualitativa. Pense na análise quantitativa também. Priorizou os riscos, aí você vai atacar os riscos, obviamente, com maior severidade, depois com média severidade, mas assim, não adianta planejar a resposta para tudo. Porque você pode, né? Normalmente você tem 5 maneiras ali de responder aos riscos. Você vai mitigar os riscos, você pode transferir o risco, você pode simplesmente aceitar aquele risco, né? E você também pode eliminar o risco. Ou seja, pensando nessa maneira, você identifica qual vai ser o tipo de resposta e aí cria um plano de ação para cada risco, obviamente. Então, vamos lá, mitigando o risco é aquele negócio, você vai estar planejando antecipadamente o que você precisa fazer para aquilo não acontecer. Se você vai prevenir o risco, é que você vai implementar efetivamente um plano de ação ali como parte do projeto. Se você vai eliminar o risco, você quer eliminar aquele risco, então você tem que identificar os fatores, né? A causa raiz daquele risco e já atacar. Se você vai aceitar, é que nem você reconhece aquele risco, é um risco baixo tal, e você assume, beleza, aquele risco não vai trazer um grande impacto para o seu projeto, então você aceita aquele risco no seu projeto. Você pode transferir o risco também, ou seja, você pode ter outros projetos dentro da sua organização que já estão tratando aquele assunto, então você transfere aquele risco, mas quando você transfere, você não simplesmente esquece o risco. Você tem que continuar monitorando os riscos, ou seja, que aí entra já num outro processo. Depois que você planejou as respostas, obviamente aí entra na implementação do plano de resposta, que para mim é junto ali com o monitoramento e controle dos riscos. Ou seja, ao longo do ciclo de vida do projeto, Você tem que sempre estar monitorando os seus riscos. Você tem sempre que estar gerenciando os seus riscos. Tem que fazer parte do dia a dia do gerente do projeto. Dá uma olhada sempre na planilha de registro de risco. Não adianta você identificar risco, não adianta você quantificar, qualificar, priorizar, criar respostas e não gerenciar. Então, o monitoramento dos riscos é dia a dia do gerente do projeto. Então, olhe sempre os riscos do seu projeto, o que foi identificado, como que estão os planos de ação, ou seja, como que está a implementação das respostas aos riscos. É muito importante. Então, o gerenciamento de risco ele é tão importante dentro de um projeto que o PMI criou também uma certificação para gerenciamento de riscos em projeto. Essa certificação ela chama PMI RMP ou PMI RMP, que significa Risk Management Professional, ou seja, que é um profissional de gerenciamento de riscos. E para que serve essa certificação? Na verdade, ela serve para atestar que esse profissional ele tem habilidades específicas para a avaliação, para a identificação de riscos em projetos e também para mitigar as ameaças e aproveitar as oportunidades trazidas pelo risco. Ou seja, a comunidade, né, de gerenciamento de projetos ela entende que os riscos são tão importantes dentro de um gerenciamento de projeto, o gerenciamento de risco é tão importante dentro do gerenciamento de projetos que foi criada uma certificação específica para profissionais que vão trabalhar especificamente ou vão ter habilidades específicas para essa disciplina. Então, ou para esse processo. É muito importante. Risco é uma coisa que realmente precisa ser levado em conta. Você não pode esquecer de forma nenhuma, não importa o tipo, o porte, a área do seu projeto e nem a metodologia ou a abordagem que você vai estar utilizando. Se for a abordagem híbrida, se for a abordagem tradicional, né, a cascata, se for ágil, não importa. Você precisa gerenciar riscos no seu projeto. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Risco é uma coisa que eu gosto bastante de verificar. Por quê? Porque eu vejo que projetos sem o gerenciamento de risco, ele acontece? Acontece, não tenho dúvida disso, mas o gerente do projeto vai ter muito problema quando não se gerencia risco de uma maneira adequada. E quanto maior o projeto, mais importante fica o gerenciamento de risco. Quanto mais complexo o projeto, mais importante fica o gerenciamento de risco. E o mais importante, risco, ele precisa ser identificado já desde o começo do projeto. Tanto que no Project Charter, lá na certidão de nascimento do projeto, uma das perguntas do Project Charter, primeiros riscos associados ao seu projeto, ou seja, o primeiro documento que você preenche para um projeto, ele já tem um campo para você preencher alguns riscos, para vocês entenderem o nível de importância que o gerenciamento de riscos tem para o seu projeto. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. E se vocês gostaram, peço novamente para compartilhar, para curtir no post no LinkedIn, compartilhar também no LinkedIn, que isso vai levar a mensagem a muito mais gente, vai levar o maior número de pessoas possível. Curtir o podcast aqui no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes e compartilhar também o link do podcast, se vocês puderem. Só isso é o que eu peço para vocês. Até a próxima semana com mais um The Projecast, o podcast de projetos. Um abraço, valeu galera!